Quarta-feira, 15 de janeiro de 2025, eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as notícias que influenciaram na formação dos preços. Veja os destaques de hoje. Dia tranquilo no mercado do boi gordo. Apenas 3 das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria tiveram alta nas cotações. Açúcar tem mais um dia de queda e perde quase 2% em Nova York. Secafé divulga recorde de exportação em 2024. Feijão concorre com área de milho no Paraná e crescimento da segunda safra será tímido. Soja recua em Chicago com evolução da colheita no Brasil e dólar em queda. E agora o mercado do boi gordo. O dia foi bem estável para as cotações da arroba em São Paulo. Os compradores relataram redução no volume de vendas de carne e isso acabou esfriando o mercado de compra de animais. Na região do Triângulo, em Minas Gerais, pouca oferta de fêmeas e com isso a arroba da vaca gorda subiu R$ 3,00, cotada a R$ 293,00 por arroba. Já na capital mineira, Belo Horizonte, os vendedores estão menos ativos e a oferta de animais diminuiu. Resultado, arroba em alta, uma alta aí de 5%, segundo apurou a Scott Consultoria. Das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, apenas 3 tiveram modificação nos preços, tiveram altas registradas. Vamos conferir quais são essas 3 praças? Na tela comigo, em Minas Gerais, Belo Horizonte foi o destaque, R$ 320 é a cotação praticada no dia de hoje. Lá no norte do Tocantins também um movimento de alta, R$ 295 por arroba. E no Rio de Janeiro também arroba do boi gordo subindo para R$ 305. Muito bem, na Alemanha, a Alemanha acabou não encontrando mais casos de febre aftosa, segundo o Ministério da Agricultura daquele país. Especialistas ainda trabalham para encontrar a origem aí do primeiro surto da doença, depois de décadas. O governo também tenta manter as exportações abertas para a carne e os laticínios alemães, especialmente lá na União Europeia. A Alemanha anunciou o primeiro surto de febre aftosa do país depois de 40 anos, no último dia 10 de janeiro, num rebanho de búfalos nos arredores de Berlim. Vamos às cotações na B3, vamos ver como estão os negócios no mercado futuro do boi gordo. Um dia de fechamento misto com janeiro subindo 0,12% a R$ 328,70. Os demais vencimentos no vermelho, mas foram quedas pequenas no caso de fevereiro, 0,05%, praticamente estável a R$ 329,50. O março caiu 0,18% a R$ 328,40. As escalas nos frigoríficos estão encurtadas em torno aí de 3 a 6, 7 dias no máximo, dependendo aí da região. A perspectiva é que os preços da arroba se mantenham firmes para os próximos dias. O jornalista Erickson Cunha conversou hoje com o André Aguiar, consultor lá da Boviplan, que comentou sobre esse cenário e como estão as margens dos frigoríficos. Acompanhe um pouquinho do que disse o André Aguiar ao Erickson.
Normalmente um frigorífico com a escala confortável, só um frigorífico com escala de 7 a 10 dias, né? Isso seria uma escala confortável. Hoje as escalas estão entre 3 e 6 dias, dependendo da região do país, mostrando, e um frigorífico com escala apertada é um frigorífico de 3, 4 dias de escala. Então, mostrando agora que as escalas são apertadas e então a perspectiva de preço é seguir firme para esses próximos dias, né? E tudo indica para os próximos meses. O mercado futuro, que lá em dezembro para maio tinha derrubado, né? Tinha caído um absurdo, hoje basicamente já está no preço que estava antes da queda lá em dezembro para o mercado de maio, né? Para o mercado futuro de maio. Então, mostrando que a perspectiva é uma perspectiva boa, né? Na questão de preços. E os frigoríficos também não tem nada que reclamar. A parte de manutenção das margens dos frigoríficos também está muito bem, obrigado. Né? Você pega todo esse histórico deles desde 2024, pensando comparar 2020, janeiro de 2024 com 2025, eles estão com as margens muito confortáveis E isso mostra que tem perspectiva, que eles podem ainda melhorar um pouco mais ainda esse valor da arroba para o pecuarista, para o produtor rural, e sem atingir ou sem refletir isso aos os consumidores finais, né? Então, nós temos que trabalhar para isso, tentando não piorar a questão de preço para o consumidor final, exatamente por uma questão de consumo. Nós precisamos manter esse consumo, né? Que esse consumo siga firme e absorva a carne que está sendo colocada no mercado.
E o mercado do açúcar lá na Bolsa de Nova York teve mais um dia de queda, recuos nessa quarta-feira de quase 2%. Na semana, essa queda já chega a ser de mais de 6% no contrato março. A melhora das projeções para a safra brasileira de cana-de-açúcar tem sido o principal ponto de pressão para as cotações lá na Bolsa de Nova York. E nem a incerteza sobre a produção na Índia, que está estimada nesse momento em 31 milhões de toneladas, mas está sofrendo com doenças e redução nas áreas plantadas, acabou sensibilizando o mercado. De acordo com a Headpoint, a maior produção brasileira pode acabar compensando perdas na Índia. Por enquanto, a demanda fraca e os compradores aguardando a próxima safra no Brasil podem suavizar as reações nos preços. Vamos conferir como encerraram as negociações para março. Ah, o açúcar em Nova York fechou a 18,01 centavos de dólar por libra peso, com queda de 31 pontos. Maio caindo 32 pontos a 17,07 e o julho 83, aliás, 16,83 centavos de dólar por libra peso, uma perda aí de 30 pontos. Esses são os números lá em Nova York pro açúcar. Agora a gente fala um pouquinho do mercado do café. De acordo com o relatório mensal do CECAFÉ, o país exportou 3,8 milhões de sacas de café no mês de dezembro do ano passado e faturou 1 bilhão 140 milhões de dólares. Uma queda aí de 8% em volume, mas uma alta de 42% em faturamento quando a gente computa ali o mês de dezembro. No ano, o Brasil bateu recorde de exportação, com embarque de 50,4 milhões de sacas para 116 países, um aumento aí de 28,5% na comparação com 2023. Esse resultado foi puxado pelos embarques recordes das variedades arábicas. Esse volume cresceu aí 20%. E principalmente o Canefra Robusta e Conilon, né, que avançaram 98% no comparativo anual em volume também, comparando obviamente aí com 2023. Na Bolsa de Nova York, o dia foi de boas altas. Além da incerteza sobre a safra no Brasil, o mercado também repercutiu um dólar mais fraco, motivando, portanto, cobertura de posições. Vamos ver os preços? Olha aí, o março fechou a 330,45 centavos de dólar por libra peso, uma alta aí de 850 pontos. O maio, 326,05, alta de 805 pontos. E o julho, 319,40, subindo 740 pontos. No caso do café Robusta, as negociações também terminaram com valorizações lá na Bolsa de Londres. Vamos conferir o Robusta, janeiro 4.947 dólares por tonelada, uma alta de 19 pontos, nada muito significativo. O março, 4.912 dólares por tonelada, uma alta de 49 pontos. E o maio subiu 60 pontos, fechando aí a 4.856 dólares por tonelada. E no ano cafeeiro, que vai de julho de 23 a junho de 2024, o valor total estimado para o faturamento bruto dos cafés do Brasil atingiu aí um montante de 79,6 bilhões de reais, sendo 57,6 bilhões de arábica e quase 22 bilhões de conilon. Essa receita estimada mantém os cafés do Brasil na quarta posição do ranking do valor bruto da produção das lavouras brasileiras no ano de 2024. Vamos às cotações nas principais praças produtoras. Aqui no Brasil, a gente tem aí destaque para a praça de Guaxupé. Vamos ver os preços? Parece que agora sim, tá na tela. Guaxupé, R$ 2.223 por saca de 60 quilos, uma alta de 1,37%. Varginha também subindo hoje 1,29% a R$ 2.350 por saca de 60 quilos. E em Franca, no interior de São Paulo, R$ 2.360, uma alta de 2,61%. Está na hora de falar do mercado do milho. Após ganhos consecutivos nos últimos dias, os preços futuros do milho recuaram na B3 nessa quarta-feira. Apesar disso, os analistas da Agroinvest destacam que as cotações da safra nova estão positivas e devem seguir assim, principalmente se a colheita da soja começar a atrasar no Centro-Oeste, colocando em xeque a janela de plantio do milho safrinha. Vamos ver os preços na B3. De olho na tela, você confere comigo. Janeiro, para o milho, R$ 74,78, uma queda de 0,2%. Março caiu um pouco mais, 1,47%, a R$ 78. E o maio, R$ 76,36, recuando 0,51%. Já em Chicago, o corte do USDA na produção dos Estados Unidos e os estoques menores seguem dando suporte ao mercado. Segundo o Fernando Berardo da Baixate, aqui no Brasil, a situação aí é bastante interessante para ser analisada. Quando a gente olha na tela, os preços para março, US$ 4,78 por bushel, uma alta de 4 pontos mais 25. Para maio, 4,88, uma alta de 3 pontos mais 25. E para julho, US$ 4,92 por bushel, subindo 3 pontinhos. Muito bem, a área de milho de segunda safra começa a ser plantada lá no Paraná. Segundo o DEERAL, deve haver um crescimento tímido de apenas 1% na área plantada esse ano por conta do aumento da safra de feijão no estado. As expectativas são boas para esse ano. Veja um trecho da entrevista do Guilherme Dorigatti com o Carlos Hugo Godinho, ele é engenheiro agrônomo lá do DEERAL.
A gente tem hoje uma expectativa de plantar 2,56 milhões de hectares, que é uma área um pouco acima do que a gente observou ano passado, só 1%. No passado foram 2,53. Isso num cenário de preços que até reagiram bem melhor que os preços da soja, inclusive. A gente tinha preços a R$ 50 no ano passado, hoje esses preços estão a R$ 60, mais ou menos. Então, poderia estimular um pouco mais o produtor a plantar, mas isso não está sendo observado. A gente tem que observar que a área de feijão cresceu muito, que limitou um pouco essa questão do milho segunda, mas que, de qualquer maneira, poderia ter crescido mais, e a gente ainda pode revisar esse número também, visto que talvez o momento não seja de muito ânimo, mas às vezes, por falta de alternativa, o produtor opta por aumentar a sua área e plantar porque tem possibilidade. Só que ele vai precisar da ajuda do clima. Então, a gente precisa que as chuvas voltem à normalidade para conseguir fazer esses trabalhos de maneira adequada, que até agora não dá para dizer que estão atrasados, porque é mais ou menos dentro da normalidade esses períodos de pequenas estiagens em janeiro ao longo dos anos. Então, não foge muito do que a gente já tem observado em anos anteriores.
E a projeção é que dê para fazer esse plantio dentro daquela janela considerada ideal?
Tem até março em algumas regiões para plantar, então, de maneira geral, ainda tem muito tempo, mas é bom lembrar que em alguns municípios esse prazo é bem mais curto, vai acabando em fevereiro, tem alguns que acabam até em meados de janeiro. Então, para esses municípios que têm essa janela mais curta, não pode atrasar a colheita da soja.
E o dia foi de queda para a soja lá na Bolsa de Chicago. A evolução da colheita no Brasil e o dólar em queda acabaram motivando aí esse movimento mais negativo. No entanto, vale lembrar que os traders permanecem atentos aí ao clima na América do Sul e ao cenário geopolítico, principalmente com expectativas crescentes antes da posse de Donald Trump. Em entrevista ao Notícias Agrícolas, o Fernando Berardo, lá da Baixate, comentou sobre esses fatores que estão movimentando e influenciando os preços da soja lá em Chicago.
A gente viu que o dólar também caiu hoje, com expectativas ali de menos tarifas do governo americano. Mas eu acho que a soja, o mercado entende que pós relatório do USDA, com um corte de produção nos Estados Unidos, a situação ela veio uma notícia mais autista, né? A safra brasileira está para entrar aí, né? E virar grande. Ou seja, não, você não, em todos os cálculos que você fizer de estoque de passagem, a previsão é de bastante oferta. A USDA, de alguma forma, impactou os preços, trouxe aí um suporte autista para a soja, mas, na nossa opinião, ainda é um suporte de preços abaixo do que a gente vê nos outros anos, tá? Com safra grande americana, mesmo com corte, e a safra brasileira entrando aí nas próximas semanas, tá?
E olha só como encerraram as cotações da soja lá na Bolsa de Chicago. Janeiro fechou a 10 dólares e 42 centes por bushel, uma queda de 4 pontos mais 75. O março, 10 dólares e 55 centes por bushel, uma queda de 6 pontos. E o maio, 10 dólares e 66 centes por bushel, recuando 6 pontos e meio. Muito bem, agora o dólar. O dólar teve mais um dia de queda frente ao real nesta quarta-feira, em linha aí com os mercados globais. Dados de inflação ao consumidor nos Estados Unidos mostraram uma taxa de inflação mais comportada, o que levou a uma desaceleração na alta em 12 meses. Operadores passaram a apostar em um afrouxamento aí dos juros lá nos Estados Unidos, que deve ser definido aí pelo Fed, o Federal Reserve, o Banco Central americano. Enquanto isso, aqui no Brasil, o mercado se prepara para um aumento na taxa de juros que deve acontecer nos primeiros meses desse ano. Dessa forma, o dólar fechou a 6 dólares e a R$ 6,02, com queda de 0,36%. R$ 6,02, queda de 0,36%. Muito bem, dessa forma encerramos mais um boletim de fechamento do mercado. Agradeço a sua atenção, agradeço a sua audiência. Te convido para visitar o site Notícias Agrícolas, afinal de contas, lá você vai encontrar mais informações e as reportagens completas aí sobre os principais detalhes, os principais eventos e as principais informações do dia de hoje. A gente se vê amanhã. Até lá!